società.
Queria começar por vos dar as boas-vindas com uma agenda tão apertada ou com uma convocatória tão em cima da hora.
Por minha causa.
Por causa da nossa preocupação em responder, aos apelos dos cidadãos. Tivemos que agendar esta audição para hoje e para as 9 da manhã. Na medida da urgência que nos transmitiram, fizemos já e já foram informados diligências no sentido de obter resposta da parte do Ministério da Administração Interna relativamente a esta situação. Pedimos-la ontem, portanto não era de esperar que já tivéssemos uma informação, a informação pedida, e portanto iríamos iniciar esta audição, ouvindo o que têm para dizer. Pergunto ao grupo parlamentar requerente desta audição se pretende fazer alguma observação preliminar.
Muito bom dia, senhora. Muito obrigado. Muito bom dia, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Também cumprimento os senhores que nos vêm aqui testemunhar a situação que motivou este pedido. Senhor Presidente, a deputada Sandra Cunha, que é quem tem acompanhado mais de perto esta matéria, acabou de me informar que está mesmo a chegar, de maneira que eu creio que seria mais cordial ouvir primeiro os senhores que estão aqui e depois a deputada Sandra Cunha, quando chegar, fará as questões que tem que colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Pereza. Portanto, começávamos por vos ouvir, aliás, é para isso que estamos aqui reunidos. Não sei por que ordem é que pretendem usar a palavra. Faz o favor.
Muito bom dia ao Sr. Presidente. Muito bom dia às senhoras deputadas e deputados. Começamos, aliás, por agradecer a Vossa Excelência, Sr. Presidente, pela atempada convocação que nos fez a fineza de nos fazer recentemente, o que muito agradecemos ao Sr. Presidente e às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Portanto, esta situação pela qual estamos a passar, ela já não é nova, ela vem de há décadas. Como referência, temos o ano de 1977, em que era presidente o Sr. Presidente da República, General Ramalho Eanes, que na altura os reformados e viúvas da ajuda fizeram uma exposição ao excelentíssimo ex-presidente, e o qual enviou para o Ministério da Administração Interna da altura, o qual por despacho determinou que os reformados e viúvas ficassem até ao falecimento. E sem preocupações, o que aliás veio a ser confirmado em 2016 pelo atual governo através da senhora ministra doutora Constança Urbano de Sousa, por despacho de 18/8/2016, aliás, à luz e no seguimento e na sequência da resolução número 57 de 2015, portanto, da autoria do Partido Comunista Português, por iniciativa, a qual foi discutida por esta nobre Constituição, a primeira Constituição, na altura presidida pelo excelentíssimo senhor deputado que está aqui presente, Fernando Negrão. Depois, de 1977 seguiu-se 1998 o mesmo problema. 2006 o mesmo problema. 2016 o mesmo problema. É curioso notar que de 1998, em que houve, que se repetiu o mesmo problema, até 2006 vão 8 anos, 2006 a 2016 vão 8 anos, parece que o CARI da GNR, parece que ao fim de 2 legislaturas, quando há mudança de governo, ou quando há mudança de ministro, ou quando há mudança de comandante-geral, parece que insistem sempre neste problema das notificações e nos despejos, e nada é feito, entretanto, após o poder político intervir e aconselhar ponderação, melhor ponderação, os senhores deputados, os órgãos da República, políticos da República principais. No entanto, nunca houve nenhuma proposta por parte da Guarda no sentido de se resolver esta situação em colaboração com o poder político, que entretanto suspendeu sistematicamente estes despejos. É curioso também notar que em 1977, portanto, houve o problema da ajuda e também da Alcântara. 98, ajuda e Alcântara. 2006, e o que aconteceu na ajuda teve repercussão e, por extensão, foi aplicado pela GNR aos reformados da viúva da Alcântara, pelo princípio constitucional de igualdade de tratamento em condições análogas, em condições idênticas, porque na ajuda há reformados e viúvas da GNR, em Alcântara também os há. Na ajuda vivem há 40 anos na mesma situação, o mesmo se passa em Alcântara. Portanto, as características, as habitações em média, portanto, vivemos lá há 30, 40 anos, em média, a legislação empregue é exatamente a mesma, os artigos são os mesmos, as casas de guarnição e não de função. As casas de guarnição e não de função, porque uma coisa é uma casa de guarnição e outra coisa é uma casa de função. O Decreto-Lei 280 de 2007 fala no artigo 73 e subsequente, 75 e 76, portanto, define no artigo 73 o que é a casa de função. Diz que pode ser atribuída a casa de função quando a lei determina, por determinação expressa na lei, isto é, quando por o cargo ou função, cargo igual a função que desempenha o funcionário, tem direito obrigatoriamente à casa. Não é o caso nosso, nem o da ajuda, em que a casa de guarnição é uma casa a qual foi atribuída por concurso. No concurso há a componente de serviço público e há a componente social. Tanto é que as regras do concurso seriam a antiguidade, o que tivesse mais tempo de serviço contava num coeficiente. Era o menor rendimento per capita, o maior número de filhos, etc. Portanto, é distinta a situação, a definição de casa de guarnição para casa de função. E a subsecção do Decreto-Lei 207, nomeadamente o artigo 73, define bem, na nossa ótica, o que é casa de função. Até o título da subsecção e todo o sujeito, o sintagma nominal das afirmações dos artigos todos contidos nessa subsecção, nomeadamente o 73, que define a casa de função, a atribuição obrigatória. O 75 que define a restituição das casas quando um funcionário passa à situação de reforma, etc, etc, etc. E o 76 que fala dos despejos. Portanto, sendo assim, as casas de guarnição, conclui-se que elas são distintas. A essência da distinção reside a concurso ou por obrigação na atribuição, por determinação expressa na lei. Assim o entende o próprio 73, que é aludido pela GNR, assim como um parecer consultivo do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que consta em aqui documentação que eu tenho na minha posse, que eu depois posso facultar o processo todo em que está devidamente explicado e fundamentado na nossa perspectiva a refutação aos argumentos do CARI é o Comando Administrativo de Recursos Internos, Divisão de Infraestruturas da GNR, que vela pela gestão do património que está entregue à mesma instituição. Portanto, estranha-se que, concluindo neste ponto, que em 1998, 2006, 1977, tenha feito a extensão da aplicação do que foi para a ajuda, das suspensões, e agora em 2016 a senhora ministra suspendeu todos os despejos, nomeadamente aquele referente ao reformado Carvalho, a qual lhe puseram à frente o despacho à máquina dactilografada que tenho aqui na minha posse. A senhora ministra, talvez na situação dos incêndios, tinha imenso trabalho, não terá reparado bem, assinou e em 7 de julho de 2016 e depois, passado um mês, fez o despacho de 18 de 8 de 2016 a suspender todos os despejos, portanto, e a determinar que a GNR, de uma forma clara, notificasse todos os interessados no sentido de ficarem até voluntariamente poderem sair ou o falecimento. Portanto, se foi aplicado este critério nas outras situações, nos outros anos já citados, porque é que a GNR, nesta altura, em 2016, também não aplica por extensão o mesmo despacho, o mesmo critério dos anos anteriores? Do poder político, quer dizer, nós estranhamos esta situação. Por outro lado, como é que o CARI da GNR, que à partida, nas suas declarações, diz-nos que à partida não há identificação entre casa de função e casa de guarnição, mas depois, por um processo a que chamam magicamente extrapolação extensiva, no sentido lato, aplica-se a norma do 280 das casas de função às casas de guarnição. Portanto, porquê? Porque há o princípio da onerosidade. O artigo 54 do 280 também fala lá que as casas do Estado, inclusivamente aquelas cedidas ao serviço do Estado, estão sujeitas ao princípio da onerosidade. Ora, as casas de guarnição, desde o princípio que nos foram atribuídas, estava sujeito a esse princípio. Nós pagamos uma renda e consta num termo de entrega. Curiosamente, os termos de entrega, quando éramos muito mais novos, não é? E tínhamos muito serviço, também assinámos o termo de entrega em que dizia que era a entrega a título exclusivo do Estado. Ora, a título exclusivo do Estado, as casas podem ser distribuídas a três títulos. A título exclusivo do Estado, no caso em que há uma obrigatoriedade da atribuição da casa ao funcionário por determinação expressa na lei, portanto, o interesse único e exclusivo do Estado, pode ser atribuída, que foi o caso, no interesse comum do Estado e do funcionário, é o caso das casas de guarnição. Portanto, não se pode tirar do sintagma nominal serviço público e funcionário só serviço público ou só o funcionário, porque se fosse só atribuído ao funcionário, só no interesse do funcionário, só o ministro, o senhor ministro das Finanças é que pode autorizar. No interesse comum do Estado e do funcionário, é o senhor ministro da tutela, bem como é a título exclusivo do Estado. Portanto, é muito importante aí parte toda desta base. Portanto, a extrapolação que se fez, a nosso ver, da Comissão das 8 Famílias de Alcântara, não são situações idênticas, porque pode haver semelhança na onerosidade, como a título precário, mas o que distingue, na nossa ótica, a razão profunda e essencial, nuclear, distintiva, é por concurso ou por obrigação. Tem direito à casa, o caso, comandante de posto, comandante de secção, comandante de batalhão, comandante-geral da guarda, tem direito pela função, pelo cargo que desempenham. É obrigado o Estado a dar-lhe a casa. No nosso caso, tivemos que concorrer. Portanto, não foi pela nossa função. Um estava na assistência, outro estava na unidade tal, não tinha direito à casa. Capacitou-se, candidatou-se a. Portanto, a nós nos parece aqui esta característica é essencial. As outras, na nossa ver, são acessórias. São mais peculiares acessórias, é a outra essencial. Portanto, e não sendo abrangida, não sendo considerada a Casa de Guarnição uma casa de função, como o demonstrado, os artigos subsequentes, o 75 e o que fala da restituição após a reforma, bem como o despejo, também é referente às casas de função, não se aplica, nós consideramos inaplicável e está a ser aplicado. Isto tudo consta num processo que nós estamos aqui, que foi feito desde o início pela Guarda e depois transitou pelo Ministério da Administração Interna, pelo Conselho, pela jurista do Ministério da Administração Interna e culminou com a suspensão da Sra. Ministra. Tenho aqui o processo todo em que demonstra que toda a legislação, todo o modus faciendi da questão, o modus operandi da arquitetura, da argumentação feita pela GNR relativamente à ajuda, está a ser seguida à risca relativamente à situação dos reformados de Alcântara. Portanto, nos parece que deveria ser aplicada e implementada às 8 famílias de Alcântara, portanto, de Alcântara, falam Alcântara, é a rampa da necessidade, Rua do Sacramento Alcântara e travessa Sacramento Alcântara. São o mesmo conjunto.
Senhor Albino Correia, podia-nos dizer, creio que está claro que no caso, no vosso caso, não é? Há, para além de determinantes de ordem puramente funcional, como nas casas de função, há que ter em conta também outras variantes relativas às questões sociais que foram ponderadas na atribuição dessas casas, não é? O que eu lhe perguntava era se poderia especificar, neste momento, quantas pessoas é que se encontram afetadas por esta decisão, uma vez que creio que isto não se tratar exclusivamente de uma questão funcional da Guarda Nacional Republicana, que está suficientemente esclarecida. Portanto, quantas pessoas é que são afetadas e qual é o horizonte temporal da concretização dessa eventual ameaça?
Sr. Presidente, relativamente aos reformados e viúvas de Alcântara, diremos que são 8 famílias, portanto, são 3 famílias na rampa das necessidades, uma família na Rua do Sacramento em Alcântara e são uma, duas, portanto, 3, 4 e 4 famílias na travessa do Sacramento. Ao todo serão 8 famílias, sendo 4, há um empate, são 4 viúvas e 4 reformados titulares.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, passamos agora às rondas de normais.
Estou a perguntar.
Sim.
Isto é uma audição.
Sim. Pronto, eu não estava cá, eu apanhei um trânsito enorme, peço imensa desculpa. Desde já, então, agradecer a presença e a explicação que ainda cheguei a tempo de ouvir, ainda assim, e de qualquer das maneiras já tinha havido, apesar de ser à distância, algum contacto e que nos permitiu também fazer o projeto de resolução no sentido de tentar, de alguma forma, chamar a atenção para o assunto e resolver esta situação. Eu compreendo que seja uma situação que cause enorme angústia e que, enfim, que se trata de 8 famílias. Nós consideramos também que deve ser... apesar das diferenças e se calhar até por causa, reforçando as diferenças entre casas de função e casas de guarnição e portanto entre a situação da ajuda e a situação da Alcântara, que efetivamente portanto este processo de despejos, enfim, ou de avisos pelo menos para a entrega das casas, que deve ser imediatamente parado. O que eu queria perguntar, que eu se calhar não cheguei a tempo de ouvir, não sei se disseram no início, é há quantos anos é que estas famílias, portanto estas 8 famílias residem nessas habitações, e eu sei que o primeiro, portanto a primeira notificação já chegou para o abandono da habitação, que será em 20, portanto, cujo prazo é 20 e qualquer coisa de fevereiro, 2022, se já houve, se as outras famílias já receberam as outras notificações, portanto, é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, suponho que já tenham, junto da GNR, das entidades competentes da GNR, feito todas as diligências para travar este processo, e, portanto, qual é a resposta, qual é, enfim, o que é que vos dizem, não é, do outro lado, especificamente da GNR e do Comandante-Geral da GNR. Muito obrigada.
Sr. Albino Correia, acha que pode tomar nota das questões e depois responder em bloco a todas as questões suscitadas? É que nós temos um problema de tempo.
O meu engenho em arte está para isso.
Não, é que os senhores, há mais senhores deputados a querer colocar questões. Se entende que...
Mas posso responder já agora?
Posso? São respostas... É que temos...
São rapidíssimas.
São? Então. Faz a favor, então.
Com a licença do Sr. Presidente, muito obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado. Portanto, habitamos, somos 8 famílias, habitamos há, em média, 30 a 40 anos nas mesmas. Em média 30, 40, a notificação última que chegou para aqui para o Cabo Heleno, portanto, acaba o prazo para a restituição voluntária da casa, acaba no dia 22, 23, salvo erro, e depois segue-se de imediato por parte do CARI da ação de despejo, a proposta que segue para o Ministério da Administração Interna, que a vai decidir ou não. Eu creio, na minha humilde opinião, que dada a sabedoria de um político experiente, como é o caso do Sr. Ministro, que num caso em que o Sr. Presidente da Comissão está a pedir esclarecimentos, nós solicitamos esclarecimentos e eventualmente outras entidades a solicitarem os mesmos, e nós próprios entramos em contacto com várias exposições para o Sr. Ministro, que não iria dar seguimento à proposta enquanto não se esclarecesse de vez esta situação. Estou convencido disso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Sandro Negrão, faz a pergunta.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Araújo Correia, cumprimento, bem como os seus amigos que o acompanham.
Muito obrigado.
E dizer-lhe o seguinte, tendo memória do caso da ajuda, que aqui discutimos...
Houve aqui a discussão.
Eu, na última reunião que nós aqui tivemos, sugeri a vossa audição. E porque achei que era importante virem cá e nós discutirmos isto e ficarmos cientes do quadro da vossa situação. Portanto, independentemente da questão humana que aqui está em causa, porque o que está aqui em causa é a proteção de pessoas já idosas, o que está aqui em causa é o direito à habitação, não é? Mas, independentemente dessas questões, eu queria fazer aqui duas ou três perguntas, e que têm a ver com esta coisa da casa de função e casa de guarnição. Eu, por motivos profissionais, também sei o que é casa de função. E a casa de função é aquela que é dada enquanto o seu detentor exerce determinadas funções. Ele sai dessa casa, vai para outro sítio e tem outra casa de função. E não tem caráter vitalício. Isto é a casa de função, que acho que na GNR são estas as regras, são iguais. Sim, sim. Casa de guarnição existe só na Guarda Nacional Republicana. E o que eu lhe perguntava era, este concurso que é feito dá origem a quê? A um contrato de arrendamento?
Dá origem a um termo de entrega em que consta lá, portanto, a renda a ser paga.
E com termo ou sem termo?
Quer dizer, é um termo, chama-se termo de entrega.
Que... Não, eu digo é o contrato, propriamente
o contrato. Portanto, diz enquanto
estiver no ativo.
É título, não diz ativo, diz é título precário. Título precário. Nós sabemos e temos consciência que, mesmo contestando esta sustentação, esse passo mágico da casa da guarnição para a defunção, que em termos jurídicos, portanto, no mínimo para nós há dúvidas. O problema é que, porquê que não o fizeram ao fim de 30 dias, 60 dias?
Essa era a minha última pergunta, que era essa.
Não o fizeram logo ao fim de 30, 60 dias, 90 dias e, não, e depois não é isso. Sucessivamente, o poder político veio a suspender. Se suspendeu é porque viu alguma coisa além do jurídico. Muito viu bem. O problema social e mandou estudar e ponderar. Ninguém estudou nada.
Mas o que quer dizer visto. Que o poder político... Tem havido aqui uma insistência renovada, é isso?
Exatamente.
No sentido de promover os despejos.
De ser resolvido o problema, dar ou realojamento ou continuação nas mesmas. Sim, e sim. A única alternativa que nos estão a servir, o único estudo, é mandar fazer notificações de despejo. É a única coisa.
Muito bem.
E contra o que tem pedido e determinado o poder político.
Sr. Correia, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Obrigado, Sr. Presidente. Só cumprimentá-los e agradecer os esclarecimentos e, de facto, os senhores fizeram o histórico. Entretanto, também tive a oportunidade de trocar algumas informações com quem sobre isto sabia mais do que eu e, de facto, tudo aquilo que referiu é exatamente coincidente com o que me foi dado a conhecer. Ou seja, há um histórico, que é uma situação recorrente, que... Cada vez que há mudança de governo ou mudança de titular, a situação se repete e é sempre sustado pelo decisor, mas, portanto, de facto, ao longo destas décadas, isso sucede. O Sr. Presidente, aliás, em representação de todos os senhores e senhores deputados desta Comissão, solicitou já ao Ministério da Administração Interna esclarecimentos. Eles ainda não chegaram formalmente. Eu julgo saber... que o Sr. Ministro da Administração Interna está já alertado para o problema, terá já solicitado relatórios sociais de todos os habitantes e de todos os moradores e, obviamente, são salvaguardadas todas as situações de fragilidade social e, portanto, como acabou, aliás, de referir, está confiante que o Sr. Ministro não teria uma opção diferente daquela que este mesmo Governo já teve na pessoa da Sra. Ministra Constância Urbano de Sousa, mas, portanto, nós esperaremos, obviamente, e se chegarão muito rapidamente a resposta às perguntas que foram formuladas, porque teriam que ser formuladas ao Ministério da Administração Interna, mas é evidente que nós temos consciência da necessidade de salvaguardar, como acabou de referir, para além da questão jurídica em sentido estrito, há uma questão social que, não, obviamente, não deixará de ser atendida e compreendemos que, de facto, suscite uma profunda angústia a quem recorrentemente se vê sistematicamente confrontado com esta situação e, portanto, agradecer o seu depoimento e a sua presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não foi questionado. Vou dar a palavra agora à Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria também cumprimentar os moderadores aqui presentes em nome do Grupo Parlamentar do PCP e agradecer o facto de se terem disponibilizado por proposta do PSD para hoje terem ouvido sobre esta matéria. Gostava de dizer o seguinte, como sabe, o PCP tem acompanhado esta questão. O vereador do PCP na Câmara Municipal de Lisboa já esteve no terreno, junto, na Freguesia da Estrela, não é? Porque as várias casas não são na Freguesia de Alcântara, são na Freguesia da Estrela. E, portanto, já acompanhou o problema. Nós também, como sabem, agradecer-vos também a persistência que tiveram ao longo das últimas semanas para, junto dos grupos parlamentares, alertarem para esta situação, porque foi exatamente a vossa persistência que fez com que o PCP tivesse dirigido uma pergunta ao Governo inicialmente a 20 de janeiro, depois aditando as três ruas que foram aqui referidas da freguesia para além da outra rua e, portanto, com data de 24 de janeiro, portanto, estamos a falar da Travessa do Sacramento Alcântara, da Rua do Sacramento Alcântara e da Rampa das Necessidades, que são onde ficam citas as moradias na Freguesia da Estrela. Nós, creio que há pouco mais que uma semana o Ministro foi ouvido aqui na Comissão e o meu camarada António Filipe teve também a oportunidade de colocar esta questão ao Ministro, que à data de uma semana atrás também disse que não tinha ainda conhecimento da matéria, pois embora a pergunta escrita do PCP já tivesse mais de uma semana, mas estas matérias também têm o seu tempo próprio. Agora, nós entendemos que, como aqui foi colocado, já estamos a falar sobretudo de um direito, do direito à habitação e da salvaguarda de dimensões sociais na vida destas famílias. Nós entendemos que a interpretação que foi feita relativamente ao Pátio da Quintinha deve ser extensível a esta situação, porque de facto estamos a falar sobre salvaguarda de direitos dos cidadãos que prestaram um serviço ao Estado e que devem ser salvaguardados nesses direitos. Portanto, o nosso entendimento é que deve existir essa salvaguarda e era muito importante que esse esclarecimento fosse tão breve quanto possível e era sobretudo importante que esse esclarecimento fosse definitivo, sob pena de todos os anos estarmos perante esta situação e perante situações específicas. Só queria alertar o seguinte, havia uma preocupação à data, que eu acho que, apesar de tudo, é diferente relativamente a estas oito casas, que tem a ver com o facto do Pátio da Quintinha ser, do ponto de vista do seu valor imobiliário, um património maior, tendo em conta o espaço que ocupa e onde ocupa relativamente a esta situação. Nós, à data, quer da situação do Pátio da Quintinha, fizemos uma pergunta ao Governo sobre a importância de não suspender todos os despejos que estavam em curso, porque, de facto, é disto que estamos a falar, de suspender todos os despejos e salvaguardar a situação dos moradores e relativamente a algumas situações, encontrar qualquer alternativa que se colocasse relativamente à situação do Pátio da Quintinha, até porque o objetivo do Comando da GNR era, daquilo que nos foi transmitido à data, a venda do terreno. E, portanto, preocupa-nos também isso relativamente a objetivos que se possam colocar relativamente à venda do património e à pressão que isso exerce sobre a prioridade sobre salvaguarda de direitos fundamentais e, portanto, entendemos de facto que esta situação deve ser salvaguardada, mas deve ser salvaguardada de forma definitiva e se cumpra aquilo que está previsto. E aquilo que está previsto, de facto, como vocês bem referiram, é a salvaguarda do direito à habitação até à morte das pessoas que ali habitam. E, portanto, isso para nós é fundamental e deve ser tomada tão breve quanto possível. Nós compreendemos que o Ministro e a tutela do Ministro acompanha vários problemas e tem que responder a várias dimensões. Mas, de facto, estamos a falar de dimensões eminentemente humanas do que está aqui em causa, não é? E sabemos o que é que significa a instabilidade e a angústia de pessoas idosas relativamente a esta situação de perder a casa onde vivem há décadas. E, portanto, entendemos que deve existir uma resposta célere por parte do Governo relativamente a esta matéria, porque, de facto, estamos a falar também das condições de vida e das condições de bem-estar destas famílias e, portanto, continuaremos a acompanhar a situação, crentes que se deve aplicar o mesmo princípio que se aplicou anteriormente, mas que seja de forma definitiva, salvaguardando, de facto, os direitos destas pessoas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sr. Almino Correia,
se me permitisse, só era uma nota muito breve, uma vez que se aproxima também às 10 horas, não queremos estar a levantar qualquer problema de presença do horário no plenário. Só para dizer que as idades, é entre 71, que sou eu, sou o mais novo, o mais jovem, portanto sou da terceira idade e aqui os outras famílias são da quarta idade. Portanto, é entre 71 a 93. Todos já foram intervencionados. Temos uma em visual, que mora num redechão, numa moradia pequena, e no primeiro andar mora aqui o Cabo Heleno, com 86 anos. Ora bem, está para sair, a restituição é até dia 22, 23 de fevereiro. O processo de despejo segue-se no outro dia. Ora bem, sai ele agora, em visual que está em baixo, a viúva só sai em setembro. Para além de setembro tem o mesmo processo. Portanto, o que é que vai acontecer? Quem socorre essa em visual é este casal ainda de 86 anos, ele e a esposa. Várias vezes fica caída em visual por trás da porta e dá gritos, e em cima, que é a mesma entrada da porta principal, sobre umas escadinhas, mora o Cabo Heleno. É ele e a mulher que vão lá dificilmente socorrer em visual em baixo, porque a filha é funcionária na Polícia Judiciária e, portanto, está no serviço e a senhora está sozinha. Portanto, vai restituir a casa do Cabo Heleno no primeiro andar e fica a de segunda mais uns meses. Portanto, por aqui se vê que a sensibilidade, a abrangência de pensamento, acho que, enfim, está um bocadinho afastado. Por outro lado, também somos combatentes em África, estivemos lá em zona 100%, além do sacrifício dos 36 anos de serviço, como Vossa Excelência sabem que não é fácil, em termos de segurança, risco de vida e etc. E, portanto, tivemos no ultramar, uns em Moçambique, outros em Angola, em zona 100%. Portanto, no caso, se saísse por hipótese, que nós não queremos acreditar, mas por vontade, possivelmente da guarda, que... Pronto, que se esquece que nós somos da família da guarda, que eles também vão estar na mesma situação que nós, etc, etc, etc. Portanto, resultaria uma discriminação, mais uma segunda discriminação. Sairia ele que está no primeiro andar, ficava a viúva cá embaixo. Para quê? Afinal de contas, na restituição das casas, elas estão entregues aos pombos há muitos anos. Há décadas, entrega aos pombos, entram para lá drogados, entra para lá tudo, etc. Nunca fizeram reparações às nossas casas, somos nós que as fazemos, à nossa conta, pelo menos as internas, pronto, porque as externas custam muito dinheiro, telhados, coisas, sistema antigo, etc. E tal. Portanto, e informar que a comissão foi informada pelo chefe de gabinete do Sr. Comandante-Geral da GNR, que à nossa exposição, que também fizemos à guarda, ao CARI, a relatar o que a coisa em pormenor, foi feito já há cerca de uns 8, 10 dias. Fomos informados que o Sr. Comandante-Geral mandou o parecer da guarda, que deve ser na linha daquela que consta aqui no processo, que informou relativamente à ajuda. Portanto, aquilo é chapa, não é? Tirar uma coisa, os módulos e aplicar no A, no B, C na ajuda e aplicar no A, B, C em Alcântara. E pronto, e que nós estamos muito angustiados nos últimos anos de vida que temos. Portanto, eu ainda tenho 71, vou fazer 72, de 86, 93, etc, etc, em visuais. Já temos pouco tempo, portanto, acho que o ocaso do sol está quase a chegar e está quase a fazer-se a despedida. Portanto, depois de tudo quanto se passa, e como seres humanos, e uma vez que estamos na comissão, na primeira, para mim, pessoalmente, são todas igualmente importantes, a resposta certa, mas a primeira, portanto, como trata de liberdades, garantias, etc., nos parece, é por isso que, é a primeira. Nós agradecemos muito a convocatória que nos fizeram, agradecer a todos os intervenientes que nos têm apoiado e que nos vão apoiar, uns porque não tinham conhecimento, talvez o caso de alguns partidos. Nós não quisemos, eu vou esclarecer aqui uma coisa, em nome da Comissão. Nós mandamos para os partidos do poder, os deputados, do poder e quem apoia o poder sectorialmente. Não mandámos de propósito para os partidos da oposição para não serem interpretados por ninguém quem decide que estávamos a tirar aproveitamento político ou qualquer coisa da situação. E então, para obviar essas tentativas de alguns pensamentos, não é? Nós, não sei se fizemos bem, se fizemos mal, foi isso, no fundo, que nos moveu para evitar um assunto totalmente, estritamente restrito e não de qualquer outra natureza. Agradecemos mais uma vez, reiteradamente, o apoio dispensado por Vossa Excelência, Sr. Presidente Dr. Barcelona. Muito obrigado pela convocatória, bem como a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Luís Correia. Creio que não há mais questões a suscitar. Queria repetir, ou tentando resumir o que aqui foi dito por todos os senhores deputados desta Comissão, compreendemos a urgência da situação, que neste instante afeta, em particular, o Sr. Cabo Henrique Sileno. Compreendemos que estas sucessivas crises despoletadas ou após mudanças de governo, mudanças de titular, constituem uma angústia evitável e que era necessário não só atender a esta questão urgente, mas também providenciar que, de futuro, o que for agora decidido, em conformidade com os precedentes que aqui foram apresentados, determine uma maior segurança para aqueles que se encontram nestas circunstâncias. Daremos conta do resultado das diligências que já encetamos, mas estamos confiantes que a solução há de ser coerente com o que se fez no passado e a calcular para o futuro de forma mais consistente a vossa segurança.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
À próxima, posso ocupar a voz do Parlamento.
Muito obrigado.
Obrigado e esteja tranquilo.
Vamos. 22.